Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz. Você está bem? Se não está, vai ficar. Se tem algum problema incomodando você nessa semana, essa é uma nova semana para você, aonde você vai agarrar as palavras de salvação para curar a área que você necessita, amém? Você está no lugar certo, o melhor lugar que você podia estar essa noite é este lugar aqui. Aleluia, glória a Deus. Não sei se eu disse graça e paz, mas vou dizer de novo se eu não disse, graça e paz. Eita glória. Queridos, nós precisamos crescer espiritualmente, amém? Isso fazemos também com as leituras dos livros, tá? Eu quero indicar para você, de Charles Caps, sucesso, né? Motivação para o sucesso. Você vai passar depois aí, você que fez aniversário tem 50% de desconto e adquirir esse livro do Charles Caps, ou Caps, né? Também tem aqui o livro Acima, do Tony Cook, Experimentando uma Vida Elevada, tá? Você também pode adquirir esse no final. E se você quer dar um salto na sua vida, você vai procurar esse livro lá, fininho, né? Chamado Salte. Rapidinho você vai ler isso aí e você vai também descobrir as verdades do crescimento e do avanço para você. Alguém pode pegar aqui, fazendo um favor? Nesse mês de maio nós estamos com esse tema, né? Crescimento espiritual. E aqui foi passada várias ministrações, ministrações poderosas que trouxe clareza, trouxe entendimento para que nós possamos sair do comodismo, do conformismo e avançar de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus não deixou ou não quer que nós sejamos água parada, mas Ele quer que nós se movimentamos para alcançar os objetivos que Ele tem para cada um de nós. Eu e você precisamos entender que eu e você temos um propósito. E o propósito não somente é crescer, avançar, casar, constituir filhos, mas temos uma vocação em Cristo Jesus para fazer a diferença aqui nessa terra. Isso nós temos que colocar força, porque é o natural daqueles que são extraordinários, é colocar força no propósito que está aqui para fazer nessa terra. Amém? Então, nesse tempo que nós tivemos essas palavras poderosas, eu tenho certeza que você recebeu no seu coração, eu também recebi, e nós vamos colocar em prática, amém? Porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus também diz, através da boca do profeta Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, meus queridos irmãos, eu e você, ou alguém que esteja sofrendo, perecendo, não é de Deus. Não é Deus querendo que você passe por isso. Mas é a falta de conhecimento que trará isso para a sua vida. Mas também, em Isaías capítulo 5, 13, Deus falando também, diz que o povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. Daniel 11, 32. Diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e fará proezas. E Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, que versículos importantíssimos para nós guardar em nosso coração, para que nós possamos avançar. Não existe uma vida de crescimento espiritual sem o conhecimento da palavra. Amém? Então agora gostaria que você curvasse sua cabeça, eu não estou pregando ainda, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse propósito de estar aqui ministrando a Tua Palavra essa noite. Obrigado pela Tua inspiração do Teu Santo Espírito, me conduzindo a falar aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que a igreja precisa ouvir, porque nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é bom, é maravilhoso, que a Tua vontade para nós é uma vontade plena, que nós possamos avançar na Tua vontade, que é a nossa alegria nessa terra. Eu Te agradeço por cada pessoa que aqui entrou, por cada família representada. Sei porque sei que não sairá da mesma forma que entrou, mas alcançado pela Tua palavra, tocado pela unção da Tua palavra, que fará toda a diferença na área que eles necessitam. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Então, queridos, primeiro passo para o crescimento espiritual. E eu, se fosse dar um tema a essa mensagem, né, eu colocaria fases do crescimento. A primeira fase do crescimento que eu penso para um cristão é buscar o conhecimento. O conhecimento vai libertar você, vai tirar suas dúvidas, vai colocar você na posição que você precisa para crescer e avançar ainda mais. Não tem como nós fazermos coisas se nós não conhecemos. Então a palavra está exposta a nós como igreja para avançar no conhecimento. E nós precisamos estar exposto, nós precisamos ter um tempo de buscar esse conhecimento em casa, leitura de livros, porque nós não podemos ser preguiçosos para o conhecimento, porque talvez áreas de nossas vidas que ainda não estão numa totalidade maravilhosa, é porque ainda não chegou luz para aquilo. Mas, queridos, a hora que a luz chegar, as trevas têm que sair. Sabe, queridos, é tempo de você e eu se envolvermos no crescimento espiritual ainda mais. Para nós deixarmos de ser meninos. Sabe, porque o menino, ele é tranquilo. Né? Um bebê, como Israel, ele é tranquilo. Não está preocupado em contas para pagar. Não está preocupado se o pai dele, a mãe dele tem recursos financeiros, mas naquele momento que ele precisar suprir uma necessidade, ele sabe que vai chegar. Se não chegar essa necessidade, ele começa a falar em línguas, ativando o ouvido da mãe e do pai, com aquele choro, né, às vezes insuportável. Né, ali é um dom de línguas dele, é a forma que ele vai gritar, opa, está faltando algo. Imediatamente o pai vai suprir a sua necessidade. Mas sabe, queridos, que enquanto é menino, tem um pai e uma mãe que supre a necessidade. Mas sabia que esse pai e a mãe, ele quer grandes coisas para aquele filho? Assim é o nosso Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo que se fez novo. Sabe que Deus, ele cuida de nós, parece que muito maior e muito melhor quando nós estamos como bebê espiritual. Não sei se você teve essa sensação. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, quando eu aceitei Jesus, as coisas atrapalharam, as coisas ficaram mais difíceis. Eu entendo que realmente, depende do tempo de vida carnal que eu e você tínhamos, tinha muitas coisas bagunçadas, sim. E quando o Espírito Santo acendeu a luz, através do novo nascimento, nós podemos ver que realmente as coisas estavam fora do lugar. E fazer mudança não é fácil. Fazer mudança é um sacrifício, né? Então nós, agora com a luz acesa, nós não deixamos mais o quarto da bagunça bagunçado. Nós podemos, através desse conhecimento, arrumar esse quarto, amém? Agora, eu pensando que Deus cuida da gente, queridos, muito e muito melhor quando a gente aceita Jesus de primeira. Quando você é um bebê espiritual. Ah, pastor, o senhor está falando assim, depois de adulto. Não, vou chegar lá. Mas primeiramente eu me lembro que nos meus primeiros dias de cristão, quando eu nasci de novo, daquele conhecimento que eu tinha, eu clamava ao Senhor, eu orava, eu tinha fé, e as coisas chegavam instantaneamente, queridos. Deus supria toda a minha necessidade. Era impressionante. Orava, as coisas aconteciam, pedia o Senhor estava ali. Como aquele pai que supre a necessidade do seu filho, Deus estava lá cuidando de mim. Só que Deus também estava desejando o meu crescimento. Porque tinha coisa na minha vida que Ele não poderia dar para mim até a minha fase de adulto. Ele precisava que eu crescesse para alcançar os benefícios maiores que Ele tinha para a minha vida. Deus precisa que eu e você cresçamos para atingir coisas maiores dEle. Se você quiser viver no conformismo, amém. Se você não quiser crescer, amém. Ele não vai fazer nada contra você. Mas uma pessoa que é criança, ela não pode atingir as coisas de adultos. Aleluia. Não pode, queridos. Você pode depender totalmente de Deus em toda a área da sua vida, em todo o tempo da sua vida, mas tem coisas que o Pai preparou para que você ative na sua vida, para que você alcance a sua vida através da fé na sua palavra. É muito bom ser criança sem algum desafio, sem algum problema, mas, queridos, é muito melhor você ser adulto com responsabilidade, tendo a palavra de Deus ao seu alcance, para que você ande e ande bem nessa terra. Deus não nos colocou aqui para ser pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas que não perdoam, pessoas que não amam. Deus, Ele colocou nós aqui para que a nossa alegria seja completa. E essa alegria, ela depende muito desse conhecimento, desse crescimento espiritual, porque através do conhecimento é a primeira fase para que depois, como adultos, nós vamos praticar aquilo que nós conhecemos. Aleluia! Queridos, não adianta só conhecer. Conhecer é o primeiro passo, mas a prática é o melhor passo. Conhecer talvez se torne uma pessoa diferente, mas praticar o que conhece é uma pessoa que faz a diferença. Você quer só se tornar diferente? Ou você quer ser uma pessoa que faz a diferença? Abra a tua palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Diga: Deus é bom. Primeiro Coríntios, no capítulo 13. No versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não é interessante esse versículo? Ele trazendo essa analogia quando era criança, ele falava como criança, ele sentia como criança, pensava como criança, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deus, Ele quer isso para nós, que enquanto nós é menino, ainda que Senhor de tudo, nós não podemos alcançar a herança que é dada para mim e para você em Cristo Jesus. Nós se tornamos uma pessoa comum, uma pessoa que além de ser Senhor de tudo, não pode tocar, porque é imaturo. Amém? Mas, se nós deixarmos as coisas de menino, você poderá tocar na herança que Deus deixou aqui para nós. E sabe, queridos, vai tirar um peso grande de Deus, vai tirar um peso grande da igreja, se nós desocuparmos o berçário para que outras crianças venham a ocupá-lo. Enquanto nós, que eu penso assim, ó, é uma opinião minha, tá? Vocês podem me tacar a pedra, mas na igreja Verbo da Vida, uma pessoa que fez os 2 anos de rema, uma pessoa que está aqui 5 anos, ela já tem conhecimento suficiente da palavra para se tornar um adulto. E ela, com isso, desocupar o berçário. Não dá trabalho para o pastor. Por quê, queridos? O nosso trabalho para o pastor tem que ser assim: pastor, eu estou praticando a palavra assim, mas está um desafio grande. E ele vai identificar qual é a falha que estamos fazendo por causa da prática da palavra que não está dando certo. Porque a palavra funciona, amém? Então é alguma coisa errada em nós que não está funcionando. Vou falar do meu pecado. Uma vez eu pedi umas coisas para o pastor Gilmar, eu e o pastor Gleves. E aí nós fomos falar com ele. E ele tinha passado uns livros para ler. E um livro específico, né? Que era Palavras. E eu fui ler o livro do meu xará, Mark Hanks, O Espírito da Fé. Mas o assunto que eu precisava estava em palavras, não estava no espírito da fé. E eu fui falar com ele, ele falou, e eu falando, ele não sabia que livro que eu estava lendo, pensando que eu estava lendo o Palavras, né? Aí ele falou, cara, mas você está lendo o livro? Porque ele identificou, falou, esse cara não está lendo o livro, né? Falei, estou sim, pastor. Aí ele falou, ah, rapaz, melhor acreditar que um jumento voa, que um crente mente. Que livro que tu está lendo? Que livro que tu está lendo? Eu falei, eu estou lendo O Espírito da Fé. Ele abaixou a cabeça assim, ó. Queridos, como se você vai no médico, ele te dá um diagnóstico, te dá uma receita e você não pratica, você acha que você vai ser curado. Não vai. Mas é interessante isso. A gente, queridos, depois de fazer o rema, tendo 5 anos nessa igreja, você sabe sim identificar por que as coisas não estão funcionando na sua vida. Eu consigo identificar por que as coisas não estão funcionando na minha vida. Eu vejo que tem áreas que eu estou fraco. Eu vejo que tem áreas que eu tenho que colocar força. E isso eu consigo perceber porque é todos os domingos, quintas, terça, no rema, é ministrado a palavra, dando direção para nós. Mas quando ele diz assim que falava como menino, como é que um menino fala? O menino fala sem responsabilidade. O menino murmura. O menino não tem confiança. Então ele falava como menino. Se nós que somos adultos falarmos como menino, nada vai dar certo para nós. Por isso que o crescimento espiritual é para cada um de nós olhar aonde está com dificuldade para desenvolver o crescimento, para não ser como um menino. O menino, ele sempre vai esperar de Deus. Sabe que eles não é errado você esperar de Deus, mas você poderia estar no nível que agora você só vai pegar de Deus. Pegar de Deus. Já está disponível para você, já está disponível para mim. É só eu e você pegarmos. Quando eu falo não depender de Deus, não me julgue. Nós dependemos de Deus todos os dias, todas as horas. Mas tem coisas que Deus deixou para mim e para você. Deus, que cor da camisa que eu compro? Mas você não sabe, não? Compra o que você quiser. Que cor da casa? É nós que temos que saber essas coisas. Deus deixou algumas responsabilidades. Mas quem aqui sabe que responsabilidade é para pessoas adultas? Por isso que Deus quer que eu e você alcançamos esse crescimento espiritual. Para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Ele tem uma vida abundante para nós, livre de enfermidades, livre da pobreza, livre da maldade. Deus tem coisas boas para nós, queridos. E nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o resultado é extraordinário. Cada vez que nós conhecemos o Senhor, cada vez que nós buscamos a Ele, nós vamos estar crescendo espiritualmente. Aleluia! Mas deixamos de falar como meninos, deixamos de andar pelo sentimento fora da palavra. Foi falado de sentimentos aqui, mas é colocar os sentimentos no seu lugar, porque a palavra está acima dos sentimentos. Ah, não estou sentindo que Deus está aqui. Sentindo ou não sentindo, Ele está, queridos. É pela fé, não é pelo sentimento. Ah, não estou sentindo um arrepio, não interessa. A presença de Deus aqui é real. Há uma necessidade dessa igreja de crescimento. Não foi à toa que Deus colocou no coração do pastor para esse tema. E ele precisa que nós cresçamos para salvar pessoas que estão aí fora, totalmente na escuridão, totalmente achando que ela é um problema, totalmente achando que ela nasceu errada, quando ela não sabe o que o Pai desejou para ela na sua caminhada aqui. E quem vai falar isso? A igreja. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. O papel da igreja realmente é crescer, e é o desejo de Deus, porque imagina, queridos, como eu posso desocupar o tempo de Deus, e o tempo da igreja, o tempo do pastor, se eu buscar esse crescimento para a minha vida. Já perceberam isso? Já percebeu que o adulto, ele não vem na igreja mais somente para receber, ele vem para entregar a sua adoração, o seu louvor, os seus dízimos, as suas ofertas, a sua comunhão com os irmãos? Estou falando para pessoas maduras. Aleluia. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que eu e você conseguimos identificar qual a fase do crescimento espiritual que nós encontramos? Porque eu sei que uma pessoa que aceita Jesus agora, um bebê espiritual, se ele realmente ficar exposto à palavra, se ele buscar o conhecimento da palavra, se ele ler os livros, ele vai se tornar um maduro espiritual muito mais rápido daquela pessoa que não pratica esse tipo de coisa. Isso é uma verdade. Agora, por que que as coisas então, pastor, você falou que Deus abençoa mais quem é bebê espiritual? Na verdade, é porque depois de adulto, você não precisa mais tanto de você estar clamando ao Senhor por coisas que Ele já fez na sua vida. Porque muitas vezes os meninos estão pedindo coisas que o pai já deu. E o pai está falando, já é para você. Cresça para você pegar. Toque para você pegar. Já é seu. Essa é a razão. Enquanto é criança, não sabe dos direitos que tem. Mas depois de conhecer o conhecimento, praticar o conhecimento, provar dos dons celestiais, provar do Espírito Santo, você sabe, queridos, que é uma verdade, o mundo sobrenatural, muito mais real que esse natural. E o pastor falou uma coisa aqui hoje, na reunião geral. E ele falou que ele dá a vida dele por essa igreja, né? A vida da família dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Será que tem pessoas que pensam que o pastor está pedindo favor aqui? Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para você, eu sou empresário, e eu olhando o pastor, não só ele, mas eu vou falar dele, porque de manhã o Espírito Santo tocou nesse assunto e era para mim falar aqui. Você acha que o pastor tivesse deixado o ministério para trabalhar aí fora, ele seria bem sucedido ou não? Com certeza, meu querido. Se ele fosse montar uma empresa, ele seria bem-sucedido com o conhecimento que ele tem? Com a boca que ele tem, alinhada com a palavra? Seria bem-sucedido. Mas ele escolheu servir ao Senhor nessa igreja. Ele escolheu dar a vida dele, por quê? Porque ele disse que ele tem convicção do que Deus chamou ele para fazer. Quando a gente vê ele fazendo algum apelo de crescimento, queridos, é Deus falando através da boca dele. Quando você vê alguém aqui em cima, queridos, ministrando, considere, seja adulto, não seja menino. Menino é quem birra, tranca os ouvidos, não quer escutar nada. Deus sempre tem uma palavra para você, e essa palavra pode mudar o curso da sua vida, o curso da sua família, o curso das suas finanças. Aleluia! E é interessante nós que somos maduros entender isso e crescermos espiritualmente. Porque, queridos, não é que o maduro não vai sofrer aflições. Não é que ele não vai passar raiva. Falar bem o popularzão. Não é que ele não vai ter que aguentar coisas mexendo com gente. Não. Mas ele é maduro, se alguém pisar no pé dele, ele não vai revidar. Talvez ele mesmo pede desculpa por aquela pessoa. Porque Jesus disse, olha, no mundo vocês tereis aflições. Mas esquecemos da parte seguinte do versículo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e eu dei essa vitória à igreja. A igreja aqui na terra, ela é vitoriosa, ela é triunfante. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês também que talvez vocês podem pensar que é da minha cabeça, mas eu sei o que Deus falou comigo hoje para me falar sobre isso que eu falei agora e também sobre uma pessoa que eu conheço e para mim essa pessoa, ela é madura espiritual. E não estou dizendo que essa pessoa não tem falhas, que ela é 100%, queridos. Mas uma pessoa que é madura espiritual, no meu conceito, que eu convivi, é o pastor Gilmar. Olha, eu nunca vi sair da boca dele palavra de murmuração. E olha que as pressões eram grandes. Eu nunca vi ele voltar atrás daquilo que ele disse. Se a falta natural estava acontecendo, ele estava declarando prosperidade, avanço, crescimento. Muitos de nós ainda éramos meninos e não pegou junto com ele em algumas áreas. E não foi por culpa dele que algo talvez não tenha dado certo. Mas culpa de nós que nós não pegamos junto. Soube receber a voz do Espírito Santo, tendo que socorrer outros irmãos em outros estados, mas teve direção também do Espírito Santo deixar o pastor Guilherme com a Dalila aqui, e o conhecimento que eu tive do pastor Gilmar foi poucos anos, imagina o filho dele, pastor Guilherme, desde os seus 9 meses, convivendo com aquela atmosfera de declaração quando havia falta, de declaração quando havia enfermidade, aquela vida de fé entrosada em família, crescendo espiritualmente dia após dia, saindo daquela linha da miséria, entrando na linha da prosperidade do Senhor. Imagina o que tem guardado dentro do coração, o que passou, o que alcançou, o que conheceu por causa das confissões, por causa da fé. Hoje a igreja está avançando por tudo aquilo que Deus tem colocado no coração dos pastores, mas também porque a igreja está em unidade. E ele deixou bem claro isso. Se a igreja não estiver em unidade, queridos, não vai avançar. Se o seu casamento não estiver em unidade, não vai avançar. Porque a unidade tem a bênção do Senhor. É o maduro que tem que pedir perdão. Ah, mas não foi eu que errei. Estou falando de casamento agora. Ah, não foi eu que errei. Peça perdão. Depois de uma pessoa aceitou Jesus, que aquele vazio do Espírito foi preenchido com a presença do Espírito Santo e com o novo nascimento. Quando eu peco contra o Senhor, o Espírito Santo morre novamente? O Espírito Santo, quer dizer, o Espírito morre novamente? Depois de eu ter nascido de novo, depois de eu se tornar nova criatura, meu Espírito foi religado. Quando eu peco com Deus, eu perco a comunhão, eu perco o relacionamento com Deus. A lâmpada que está dentro de mim acesa, ela não apaga, mas eu perdi a comunhão porque Deus não tem comunhão com o pecado. E como que faz? Me arrependo e peço perdão. Como que faz num casamento? Quando nós brigamos com o nosso cônjuge, exceção ao pastor Glebson. O maduro tem que pedir perdão. Eles estão brigados, dormindo na mesma cama. Tem alguns que vai até mais além, infelizmente, dormem em camas separadas. Eles não separaram, estão morando na mesma casa. Mas o que deve fazer? O maduro deve pedir perdão para voltar a ter comunhão e relacionamento. O maduro deve pedir perdão. Mas quem é que pede perdão assim, pastor, por aquilo que fizeram comigo? Você não sabe? Aquele que é grande espiritual. Aquele que já cresceu espiritualmente e aquele que leva a palavra de Deus acima de tudo. Eu não perdoo por causa do meu sentimento, não, eu perdoo por causa da palavra. Se a palavra diz que é para mim perdoar, eu vou perdoar. Se a palavra diz que é para mim fazer, eu vou fazer. Então, queridos, é uma verdade que eu e você precisamos entender. Nas áreas da nossa vida, precisamos colocar mais força, precisamos colocar mais a palavra. Infelizmente, queridos, quando você não cresce mais espiritualmente, depois de estar com 5 anos, 10 anos numa igreja, você e eu estamos atrofiados. Parece que é o efeito contrário. Estava correndo aquela carreira, aquela velocidade, assim como Pedro e outro apóstolo correndo ao encontro de Jesus ressuscitado. Pedro estava mais na frente com ele. De repente, quando Pedro lembrou da sua culpa, começou a correr mais devagar. Nós estávamos correndo bem. Você está correndo bem. Por que parou? Percebe como está a sua vida esse ano? Dia após dia, está faltando alguma coisa? Sim. Crescer mais e mais. Porque ainda que esse corpo exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ainda que o natural vá envelhecendo, o crescimento espiritual vai se renovando dia após dia. E não para. Nós precisamos desse crescimento espiritual, assim como precisamos se alimentarmos o corpo do café, do almoço, do jantar. Nós precisamos estar alimentados espiritualmente, queridos, para avançar e realizar proezas nessa terra. Não quero que a minha vida passe batido sem eu deixar alguma estrutura, algum legado, sem eu deixar de tocar em alguma pessoa com a minha vida. E verdadeiramente, como o pastor disse hoje, né, prega, se precisar, né, prega com sua vida, se precisar, abre a boca. Isso é verdade, né? Ele disse aqui também que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. É uma responsabilidade, queridos, sabe, tem hora assim lá na empresa, a gente vai a mil, mas a gente lembra da palavra. E a gente não abre a nossa boca para murmurar, para xingar, para trazer palavras negativas, para trazer palavras de morte, porque a Bíblia diz que morte e vida está no poder da nossa boca, e quem bem utiliza, come do seu fruto. Então nós declaramos a palavra, nós mudamos o cenário de tristeza, de dor, para um cenário de alegria. Ah, mas eu não estou sentindo alegria, mas a palavra diz para se alegrar. É assim que o adulto vive. Eu quero dar uma dica para você que está chegando, meu irmão, minha irmã. Acelere o seu crescimento através do conhecimento da palavra. Já gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Acelere, passe à frente. Passe à frente, não com o intuito de orgulho, de soberba, mas passe à frente no conhecimento para que você possa viver dias melhores, dias maravilhosos, com o crescimento da palavra. Não olhe para a vida das pessoas, olhe para a sua vida e vai correr a carreira velozmente que Deus tem para você. Comece a se alimentar mais da palavra. Faça disso um exercício diário, horário, para você. Você vai ver como as coisas vão mudar. Porque enquanto você é menino, Deus vai entregar sim as coisas para você. Mas Ele quer que você cresça, para que você mesmo possa pegar, porque está disponível para o filho. Está disponível para a filha. Pensa que Deus só tem isso para você? Deus tem muito mais, sempre o melhor. Porque ainda que o ladrão venha para roubar, para matar, para destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Jesus veio para que nós possamos viver aqui carregando verdadeiramente o rei na barriga. Jesus veio para que nós crescemos espiritualmente e realizamos proezas nessa terra. Eu passo pressão, sim, queridos, naturalmente. Eu passo desafios. Mas uma coisa que ninguém tira de mim é aquilo que Deus já fez na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes eu posso esquecer um minuto da palavra, ficar um pouco para baixo, mas eu vou lembrar sempre que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Salmo capítulo 1, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é um estado de maior de felicidade. É o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe, queridos, quem anda no conselho dos ímpios é menino. Os ímpios não têm nada a oferecer, porque nós estamos num mundo sobrenatural, espiritual. E aquele que não é espiritual, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque eles são loucuras. Então você vai ouvir conselhos de ímpios dia após dia na televisão, nas redes sociais. Mas se você quer ser bem-aventurado, não ande segundo o conselho dos ímpios. Ah, pastor, mas a palavra diz que na multidão de conselho há sabedoria, de conselho daqueles que têm a palavra de Deus como juiz de todas as coisas. A Bíblia também diz, nesse mesmo versículo, que aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Queridos, você e eu não somos mais pecadores. Achei que eu ouvi um aleluia estrondoso. Porque se uma das coisas melhor que nos aconteceu foi Jesus Cristo nos redimir, sair da posição de pecador. Porque o pássaro voa, o peixe nada, o cachorro late, o gato mia e o pecador peca. Nós não estamos mais nessa natureza pecaminosa. A nossa natureza agora é justiça de Deus. E quando acontece o pecado, nós vamos conseguir enxergar a sujeira. E com temor ao Senhor, porque o pecado ataca primeiramente a Deus, a gente se arrepende e pede perdão, e nossas vestes estão brancas como as neves. A Bíblia também diz, queridos, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, eu lembrando, enquanto estava estudando essa mensagem, quantas pessoas que fez o rema, descobriu que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus não coloca enfermidade, que Deus não mata, que Deus não castiga você com as armas do diabo. E elas começaram a olhar isso de uma forma errada. Porque verdadeiramente talvez tem pessoas que só buscam o Senhor por medo de ir para o inferno, e não de coração mesmo aberto para entregar totalmente a sua vida a Ele. Tem pessoas que vêm na igreja por medo de ir para o inferno. Queridos, mas eu quero dizer para você que Deus tem muito mais do que a vida eterna. Tem galardões, recompensas, que para a eternidade vai levar consigo para sempre. Tudo que eu e você façamos aqui com qualidade para o Senhor, não para trocar trombeta e mostrar que estou fazendo algo, mas não, de coração, o que nós fazemos aqui, por meio do nosso corpo, para o Evangelho, é seu, ninguém toma de você, vai levar para a eternidade. Mas pessoas querem escarnecer. Começa a voltar a ter amizade com as pessoas do mundo que não pensam a mesma coisa. E de repente estão escarnecendo o corpo. Fofocando, falando mal. Se embriagando. Usando coisas ilícitas. Para alegrar um pouquinho, para tirar um pouco essa atmosfera, lembrei aqui que a Dalila, ela faz parte do nosso time. Você viu que ela deu o nome do irmão aqui agora há pouco, né? Quem fez foi o João Vitor, né? Mas eu lembro que o pastor Gilmar contava uma história. E ele falava de uma pessoa, né? Que estava envolvida nessa quadrilha. E essa pessoa, ela veio aqui na igreja, né? E um dia aqui a Dalila falou: lembra aquela história, né? Era esse pastor aqui que estava envolvido. Ela deu o nome à quadrilha, né? Perde o irmão, mas não perde a piada. Mas o pastor contou uma história que eles foram almoçar e na casa de um irmão. E dali almoçando, alimentando a carne estava fervorosa ali. De repente tinha um irmão que o apelido dele era Pulinho, né? Ele ficava na igreja dando os pulinhos. E aí, você viu aquele irmão, rapaz? Aquele irmão na unção, Pulinho. Aí alguém sabia alguma coisa daquele irmão, né? De errado. Falou, oh, aquele irmão não é bem assim não. É não? Irmãos, começou a falar do irmão Pulim. Passou para a mulher do irmão Pulim. Para os filhos do irmão Pulim. Passou por toda e depois falando mal do pastor. Olha a carnalidade. Abriu a porta da sua casa para falar mal dos irmãos. Ei, queridos. Seis coisas Deus detesta, a sétima abomina. Irmãos que fazem contenda contra irmãos. É muito forte isso aí. E aí eles foram para o culto. E Deus sempre vai falar através do anjo da igreja. Deus sempre vai falar, queridos. Pode entender. Se você receber as palavras que o pastor Guilherme traz aqui, como comum, você está estéril. Nunca vai receber nada. Se você entender que é o Senhor falando, você vai receber tudo. Porque Deus, ele tem aliança com o ungido dele. O ungido que está para governar essa igreja. Eu, quando eu falo do pastor Guilherme, alguém pode pensar assim, se você for falar com ele, ele vai ver que eu não sou a pessoa mais próxima dele, como eu não era do pastor Gilmar, por causa de coisas do trabalho. Mas, queridos, a melhor coisa que aconteceu para a igreja é esse casal. E por que que você fala isso, pastor? Não podia ter outra pessoa? Ah, até podia. Eu olho para mim mesmo, eu não podia, porque eu não estava dedicado como ele está dedicado. Como a família dele está envolvida, com desejo de crescimento da sua igreja, crescimento dessa obra, para alcançar pessoas perdidas. Sabe, hoje as pessoas não querem compromisso. Você contrata pessoas para trabalhar, elas não querem compromisso. Elas não querem esquentar sua carteira. Não se importa se trabalhou 3 meses, 4 meses, já pula de gai em gai. Infelizmente, na igreja também, algumas pessoas estão assim. Não querem compromisso. Não vai mostrar o fruto do amor, do crescimento espiritual. Que é a bondade, que é a mansidão, que é a longanimidade, para alcançar outras pessoas. Então, quando a gente vê alguém que quer assumir uma obra, quer colocar sua vida, sua família à disposição, nós devemos considerar. E eles vão para o culto, então, e o pastor, ele fala que ele era acostumado a abrir um livro, naquele dia ele fechou o livro. E ele começou a falar todas as palavras que aquelas pessoas estavam fofocando naquela casa. Ao ponto deles pensar assim, fulano contou para o pastor. E o outro falava, fulano contou para o pastor. Quando acabou o culto, eles foram falar entre eles. Falou, cara, você contou para o pastor? Aí um falou, não, não contei. E você? Não contei. Aí teve uma direção que foi Deus que contou. E o pastor Gilmar pediu perdão para aqueles irmãos. E nunca mais aceitou nenhuma palavra, né, de baixo escalão, nenhuma palavra que trazia derrota ou que falasse mal do irmão. Amém? Então, nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A Bíblia vai mostrar que tem pessoas que têm prazer de andar no conselho dos ímpios, tem prazer de se deter no caminho dos pecadores, tem prazer de sentar à roda dos escarnecedores. Mas Deus diz aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é comparado com uma árvore plantada à beira do riacho, que as suas folhas não caem. Ele dá o seu fruto na estação certa. Tudo quanto ele faz prosperará. O fruto é a manifestação visível de um poder invisível dentro de você. E esse maior fruto, queridos, nós falamos isso. A irmã Isis pregou maravilhosamente bem na quinta-feira, né, trazendo todos os entendimentos sobre crescimento espiritual. Mas o amor, ele é maior que tudo. Podemos fazer qualquer barulho, qualquer situação, milagres. Ela até disse uma coisa legal assim, né? Ah, é fácil de pregar e difícil de viver. Mas realmente, é possível nós crescermos espiritual, quebrando músculos, né? Esticando o corpo para se manter bem espiritualmente. Porque Deus não nos chamou para a superfície, mas nos chamou para a profundidade. Não é só os pés, não é só os atelhos, os joelhos, mas o corpo todo mergulhado na palavra, na água viva, vai fazer com que eu e você cresçamos. Pode olhar, pode me procurar depois. Se a maioria das nossas tristezas e decepções não são coisas naturais. Eu não vejo ninguém chegar a mim, pastor, eu fui pregar para alguém, fui perseguido. Pastor, eu tinha um bom testemunho lá e tal, e fui perseguido. Quando você vai conversar com os irmãos, são tristeza porque não alcança coisas naturais. Porque não conseguiu aquela casa ainda dos sonhos, não conseguiu aquele carro, não conseguiu aquele emprego. Ei, queridos, para com isso. Se você crescer espiritualmente, você vai perceber que tudo já é seu. Você não vai se decepcionar por coisas que ainda não chegou, porque pela fé já chegou. Pela fé já é com você. Você não é menino, você já é adulto espiritual para declarar com a tua boca aquilo que teu pai já disse que é seu. Aquilo que ele já colocou no teu coração que é seu. A criança não sabe esperar, ela quer aquele momento, ela quer aquele momento, ela embirra, ela rola, ela grita. Mas o adulto, ele sabe: pai, obrigado porque já é meu. Obrigado porque já é meu. Aleluia. É um tempo de nós olharmos e refletir tudo que foi falado aqui sobre crescimento espiritual e a gente acelerar para se tornar maduros, rápidos. Mas não vai parar por aí, porque cada vez que nós conhecemos o Senhor, mais Ele tem para nós. A sua fonte é inesgotável, é inesgotável. Pode buscar, porque Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que quer te ver bem. Não importa o que falaram de você. Não importa as palavras que foram lançadas. O que importa é o que você está lançando com a sua boca, daquela verdade que está dentro do seu coração. Que você é abençoado. Que você é abençoada. Que a tua casa é abençoada. A sua família é abençoada. Que você vai viver o melhor de Deus e vai contar os feitos do Senhor. Aleluia. Deus nos chama para uma aceleração, porque crianças não podem suportar coisas grandes, mas o adulto pode. Você está preparado para as coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida? Aleluia. Aleluia. Vamos louvar um pouquinho.